Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Como a Europa Subdesenvolveu a África, de Walter Rodman. É um ensaio histórico e político publicado originalmente em 1972 que investiga a formação do subdesenvolvimento africano como resultado de processos externos, sobretudo da expansão do capitalismo europeu, da escravidão e do colonialismo. Em vez de tratar a pobreza africana como um traço natural ou uma falha interna, o autor reconstrói a relação histórica entre o avanço econômico europeu e a desorganização social, política e produtiva em várias regiões da África. A obra combina história econômica, crítica ao imperialismo e análise estrutural para mostrar como a exploração de mão de obra, recursos e mercados africanos contribuiu para a acumulação europeia. Por isso, o livro é considerado uma referência central da historiografia africana e do pensamento anticolonial, oferecendo ao leitor uma interpretação rigorosa e politicamente engajada sobre desigualdade global e seus antecedentes históricos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, subdesenvolvimento não é atraso natural, mas resultado histórico produzido. Um dos pontos centrais do livro é a rejeição da ideia de que a África seria subdesenvolvida por natureza ou por incapacidade interna. Rodney define desenvolvimento e subdesenvolvimento como posições produzidas historicamente dentro de uma economia mundial desigual. Isso muda completamente a leitura do continente. O problema não é a ausência de civilização, técnica ou organização antes do contato europeu, mas o modo como a expansão capitalista reorganizou relações locais em favor do exterior. O autor insiste que o subdesenvolvimento africano precisa ser entendido como uma consequência de processos concretos, e não como um estado original. Essa abordagem é importante porque desmonta explicações racistas e simplificadoras que culpam os próprios africanos por sua situação. Ao tratar o desenvolvimento como relação entre regiões, o livro mostra que o enriquecimento de uns e o empobrecimento de outros podem ser faces do mesmo processo histórico. Assim, a análise deixa de ser moral e passa a ser estrutural, vinculando economia, poder e dominação. Em segundo lugar, a África pré-colonial tinha sistemas políticos e econômicos próprios e dinâmicos. Rodney dedica atenção à África antes da dominação europeia para demonstrar que o continente já possuía sociedades complexas, redes comerciais, formações estatais e capacidades técnicas variadas. Esse ponto é decisivo, porque a tese do livro depende de mostrar que havia desenvolvimento em curso antes da intervenção externa. O autor não idealiza a África pré-colonial, mas recusa a imagem colonial de um espaço vazio, imóvel ou atrasado. Ao recuperar exemplos de organização social e econômica, ele evidencia que o continente participava de transformações históricas próprias e tinha potencial de expansão interna. Essa reconstrução também permite ver que o contato com a Europa não aconteceu sobre um terreno passivo, e sim sobre sociedades com dinâmica própria, que foram progressivamente deformadas pela pressão externa. O livro sugere que muitas trajetórias africanas foram interrompidas ou desviadas, e não simplesmente substituídas por um progresso espontâneo europeu. Assim, o passado pré-colonial funciona como prova histórica contra narrativas que tratam a colonização como uma força civilizatória inevitável. Em terceiro lugar, o tráfico atlântico de escravizados foi um mecanismo decisivo de empobrecimento. A obra apresenta o comércio europeu de escravizados como uma das maiores causas do subdesenvolvimento africano. Rodney mostra que a captura e a exportação forçada de milhões de pessoas não foram apenas uma tragédia humana, mas também uma ruptura econômica e social de longo prazo. A escravidão esvaziou comunidades, desorganizou estruturas produtivas, estimulou guerras de captura e subordinou economias locais aos interesses comerciais europeus. Em vez de gerar crescimento interno, o tráfico extraiu força de trabalho e transformou populações em mercadoria, enquanto consolidava a prosperidade de portos, indústrias e mercados na Europa. O livro chama atenção para o caráter sistêmico desse processo. Não se tratou de episódios isolados, mas de um circuito transatlântico que articulava violência, comércio e acumulação de capital. Ao enfatizar esse vínculo, Rodney desloca a escravidão do campo moral bilvide para o campo da economia política. A consequência é clara: a riqueza europeia e a devastação africana devem ser lidas como resultados conectados de uma mesma estrutura histórica. Em quarto lugar, a expansão europeia distorceu economias africanas e bloqueou caminhos autônomos de transformação. Outro aspecto importante do livro é a análise de como a presença europeia alterou o desenvolvimento interno africano. Mesmo antes da colonização formal, Rodney argumenta que a demanda por matérias-primas, pessoas e intermediários comerciais passou a orientar economias locais para fora, em vez de fortalecer circuitos internos. Isso criou dependência, desestímulo à diversificação produtiva e enfraquecimento de iniciativas políticas autônomas. O autor também destaca que a competição para atender às exigências do comércio externo frequentemente agravou conflitos e desorganizou formas tradicionais de cooperação. O resultado não foi apenas a perda de riqueza, mas a deformação das bases do crescimento africano. Em vez de evolução equilibrada, muitos territórios passaram a operar em função das necessidades do sistema mundial dominado pela Europa. Essa leitura é relevante porque mostra que o subdesenvolvimento não se resume à retirada de recursos. Ele inclui a reconfiguração das prioridades econômicas e sociais de modo a servir à metrópole. O livro assim explica por que a dominação colonial produziu efeitos persistentes mesmo onde não havia ocupação direta e imediata. Por último, a crítica ao colonialismo leva a uma proposta de consciência histórica e ruptura política. O livro não se limita a descrever danos históricos. Ele também sustenta uma posição política clara sobre as condições para a superação do subdesenvolvimento. Rodney defende que compreender a história do continente é um passo necessário para enfrentar as estruturas que o mantêm subordinado. Por isso, a obra é dirigida em parte a intelectuais e historiadores africanos formados em tradições europeias, incentivando uma revisão crítica das premissas herdadas do colonialismo. A conclusão implícita é que o problema não será resolvido apenas com reformas superficiais, porque suas raízes estão ligadas a séculos de exploração e à continuidade de elites associadas a esses interesses. Essa dimensão torna o livro distinto de estudos apenas descritivos. Ele articula interpretação histórica com crítica social e horizonte emancipatório. Mesmo quando lido hoje, seu valor está em oferecer ferramentas para pensar dependência, imperialismo e desigualdade global de forma estrutural. Em vez de apresentar a África como vítima passiva, o autor recupera a agência política necessária para contestar a ordem que produziu o subdesenvolvimento. Em conclusão, como a Europa subdesenvolveu a África, é indicado para leitores interessados em história africana, economia política, estudos pós-coloniais, relações internacionais e crítica do imperialismo. Também é uma leitura valiosa para quem busca entender as origens históricas das desigualdades globais sem recorrer a explicações simplistas sobre atraso cultural ou fracasso nacional. Seu principal mérito está na combinação entre rigor histórico e clareza argumentativa. Rodney escreve como historiador, mas com forte senso de estrutura social, mostrando como escravidão, colonialismo e capitalismo internacional se articulam ao longo do tempo. Diferentemente de obras que tratam o subdesenvolvimento como problema técnico ou administrativo, o livro o apresenta como processo histórico produzido por relações de poder. Isso torna especialmente relevante para debates contemporâneos sobre dependência econômica, neocolonialismo e soberania. Para leitores de ciências humanas, o livro oferece uma base interpretativa sólida. Para leitores em geral, oferece uma correção importante a narrativas eurocêntricas sobre progresso. É justamente essa combinação de denúncia histórica, análise estrutural e perspectiva anticolonial que faz da obra um clássico duradouro. Se você quiser apoiar Walter Rodney, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!